Boa noite aos amigos que fazem um estudo, uma educação para o pensamento. Hoje temos uma aula dupla. Vamos imediatamente a São Paulo e de lá o professor Clailton fará a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor Clailton. Por favor, pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. As nossas duas aulas anteriores foram dia 29 de novembro. O tema da primeira aula foi Os Homens da Floresta. Diante da vida e do mundo, muitas pessoas, por vezes, enxergam uma infinidade de alternativas, de coisas que elas gostariam de fazer. Alguns experimentam, ainda que superficialmente, muitas dessas alternativas. Outros, diante da oportunidade, preferem o aprofundamento. E a questão que eu levanto é: você já mergulhou em algo, vivenciou esse elemento com intensidade, em suas minúcias, a ponto de ter certeza que tudo no mundo estava de alguma forma interligado a esse elemento? Algo no campo da matemática, por exemplo, da natureza, da linguagem, talvez questões profissionais, econômicas, sociais, espirituais. E como foi esse mergulho? Foi a partir de uma crítica, de um confronto, pela epistemologia, pela poesia? Foi de várias formas? Este é um dos movimentos que podem contribuir com o desenvolvimento de uma pessoa. O horizonte pode se abrir e se expandir a partir do universo em torno desse elemento. Dependendo da forma como isso é feito, muitos recursos podem ser agregados a uma EP. Quando mergulhamos em algo da forma que estamos considerando, a vizinhança desse objeto começa a fazer parte da nossa vida. E o nosso mundo se expande a partir desse elemento. A advertência aqui é a prudência, o cuidado, a seletividade, pois o mesmo caminho que pode ser usado para esses elementos também podem trazer coisas ruins para nossas vidas, problemas poderão migrar junto com esses elementos. Então, por isso, todo o cuidado. Esse é um movimento que Sebastião Salgado realizou quando se propôs a fotografar a Amazônia. E ele fez isso de uma forma muito bonita. Conviveu com os índios da floresta, conheceu o modo de vida, o mundo deles, como eles viviam. Essa experiência foi traduzida por ele em fotos. É uma poesia em forma de imagens, um grande trabalho sobre a Amazônia e que ilustrou esse elemento que nós estamos estudando. A segunda ilustração foi o trabalho do poeta Tiago de Melo, na sua obra Amazonas, Pátria da Água. O autor narra com maestria e beleza o curso das águas do rio Amazonas, desde as cordilheiras, onde elas iniciam seu trajeto, sua passagem pela floresta, pelos povoados à margem do rio, e o encontro com o mar. O Tiago conta várias histórias relacionadas aos rios, cita navegantes europeus, povos originários, índias guerreiras, amazonas, mitologia grega, povos ribeirinhos, a pororoca, a imensidão do mar. Um mergulho que nos ensina muito e nos encanta. Aqui nós finalizamos a primeira aula. O tema da segunda aula foi intencionalidade. De forma geral, intencionalidade é aquilo que ocupa nossa mente, os objetos mentais, elementos que podem vir dos nossos conhecimentos, das nossas vivências, tudo aquilo que está presente aí no nosso mundo. Iniciamos com uma alegoria de uma menina que perdeu seu cachorrinho em uma feira. E mesmo diante das poucas possibilidades de reencontrar esse cachorrinho, ela saiu caminhando e conseguiu encontrá-lo novamente. Pode ser que tenha ocorrido uma coincidência. Pode ser que ela tenha usado intuição. Mas também esse encontro pode ter ocorrido pelo uso da intencionalidade dirigida. É isso que nós vamos ver. Em momentos difíceis, uma pessoa pode estar meio desorientada, sem saber o que fazer, perdida diante de uma questão. Mas ela tem um acervo existencial, coisas que ela aprendeu, derivadas aí de suas vivências e tudo mais. Esses elementos podem assumir um fator de intencionalidade, ou seja, esses objetos vão ocupar a mente, a alma dessa pessoa, guiando-a por aproximação em direção ao que ela está buscando, mesmo sem saber o caminho. É diferente esse movimento, de alguém que está, por exemplo, perdido em um labirinto, mas ela encontra a saída ao entender determinada lógica intrínseca ali àquele sistema. É diferente de alguém que saiu porque sabia o caminho. E a manifestação do fenômeno da intencionalidade, nos moldes que estamos estudando, costuma ser carente de explicação. A sorte e a coincidência ocupam esse espaço. Quando vamos olhar mais de perto, porém, encontramos uma diversidade tão grande de fatores que precisaram se mover, né, para gerar aquele resultado e que nos deixam pensativos às vezes. Por exemplo, uma pessoa sem chances de sobreviver diante de um determinado quadro médico. De repente, sem que a equipe que está cuidando saiba explicar, essa pessoa se recupera e volta para as suas atividades. Pode ter acontecido muitas coisas. Uma delas pode ser a intencionalidade dirigida. Por último, um ponto ligado às intencionalidades é a manifestação de elementos que estão fora do arcabouço existencial, do aparato de recursos de uma pessoa. O acesso a dados de comunicação de outras pessoas pode ser uma das explicações para esse tipo de caso. Muitos filósofos já estudaram, já se depararam com esse fenômeno, entre eles o Wittgenstein, que foi citado. Esse elemento é um dos fenômenos presentes na existência humana para os quais a ciência ainda não tem explicação. Existem teorias, mas nada que nos dê segurança, a segurança que precisamos para usar em clínica nesse momento. Algo ocorre, o fenômeno pode ser identificado. E muitas vezes o que poderemos fazer é registrar, registrar para poder contribuir com outros estudiosos que possam, em outros momentos, talvez com outros recursos, avançarem no estudo desses elementos. Ok, professor, finalizo.
Muito obrigado, professor Clailton, por seu lindo trabalho. Vamos agora à nossa ilustração. Vocês sabem, alunos que fazem um estudo ao vivo sempre, invariavelmente, recebem presente, sempre um presente muito bonito. E esse presente vem lá dos anos 1800, início dos anos 1800. Naquela ocasião, tivemos o privilégio de conviver com um dos maiores compositores e instrumentistas que a humanidade já viu. Ele tinha só 39, 40 anos quando ele escreve essa bagatela. Sabe o que é bagatela em música clássica? É quando a gente faz assim uma pequena canção, um pequeno poema musical, leve, sem maiores pretensões. Isso é que eles chamam de bagatela. Então ele fez essa bagatela. E um músico da envergadura dele escreveu o que vocês vão ouvir agora é um gesto de completa despretensão e também deixar a alma voar leve, sem qualquer preocupação maior. Vindo dele, isso foi bem aceito e bem, muito bem compreendido. Mas um mistério rondou. Quem é a musa dessa música? Nunca se esclareceu. Nunca nós soubemos para quem ele escreveu essa canção, esse poema musical. Ainda hoje não se sabe. Há muitas teorias e isso não vai terminar tão cedo. Mas o fato é que, inclusive, a partitura estava perdida. Ela foi encontrada por um músico e historiador que, no meio da papelada toda que esse músico, quando morre, deixa todo um acervo, ele estava um dia lá folheando tal, e se depara com os originais. Inclusive, depois que foi interpretado, ninguém mais viu esse original. Então, ninguém sabe direito o que tinha nesse original. O fato é que o Beethoven, quando ele escreve essa peça, isso foi em abril, maio, mais ou menos, final do inverno europeu, no início dos anos 1800, quando ele escreve, ele já estava sofrendo muito com a surdez dele, já estava padecendo há quase mais de uma década, ele já sofria muito com a surdez. E isso o atormentava muito, né? A gente sabe pelas cartas que ele deixou para os irmãos dele, tudo o que ele estava padecendo, né? Da surdez e o isolamento social que isso acarretava. Para ele era muito, muito difícil tudo isso. É nesse contexto que ele escreve essa linda obra chamada Ferelise, para Elise. Nós não sabemos quem é Elise. E quem vai interpretar para nós essa preciosidade? Se vocês têm amigos, filhos, ou vocês mesmos já estudaram piano, sabe, ninguém passa pelo piano sem passar por Para Elise, né? Ferelise. Ninguém, todos nós aprendemos ali. Um jeito ou de outro, a gente geralmente primeiro ano de música no piano, dos 7 anos. Quem vai tocar para nós é o Lang Lang, que é talvez um dos maiores pianistas hoje. Ele é chinês, tem 40, pouco mais de 40 anos, e é realmente um músico extraordinário. Ele volta e meia é convidado para concertos aqui no Ocidente, e ele é um homem, ele é uma verdadeira ponte de ligação entre a cultura asiática e a nossa cultura. Ele, desde muito pequenininho, estudava piano na China, depois foi para os Estados Unidos. Ele casou com uma musicista também. Ela tem origens asiáticas e nasceu nos Estados Unidos. E juntos eles fazem um trabalho notável de aproximação de povos, muito bonito. Vamos ouvir então. Observem bem como se toca essa canção. Aqueles que já fazem os cursos aqui há muito tempo sabem que no passado vimos detalhadamente como se lê partitura, o que é uma clave de sol, de fá e outras coisas mais, né? Como se lê, o que quer dizer opus e outras palavras ali das partituras. Tudo isso ficou gravado aí nas aulas anteriores. Hoje eu chamo a atenção para vocês, ainda que seja uma canção, uma toada muito singela, muito simples, ainda mais para um pianista como Beethoven, isso era muito, muito simples. Mas observem a mão direita do pianista, ok? Mão direita na clave de sol. Todas aquelas oitavas à direita do piano. Essa música, ela exige muito a delicadeza. É como se a alma tocasse os dedos, não um ato mecânico. Então é muito delicado. E o Lang Lang parece nos mostrar isso olhando para o alto, para a luz, enquanto ele dedilha. É muito bonito. Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar uma das mais doces composições de todos. Esse trabalho aqui é de 2006, foi quando eu coordenava a pós-graduação lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em filosofia clínica. Bons tempos. Agora também é bom. E costumava fazer isso muito nas viagens e nos estudos, como uma maneira de conversação. Vamos lá, então. Assinale as alternativas aproximadamente corretas. Vejam bem, aproximadamente. Não quer dizer que são corretas. Elas se aproximam de uma correção. Segundo o que tem estudado em filosofia clínica. Então, ali quem vai começar a falar é uma pessoa hipotética, um tal de Emeric. O nome é francês porque todo livro que vem em seguida também é francês. Eu coloquei um nome francês, Emeric. O amor é uma experiência profunda para mim, diz o Emeric. Então você está diante de alguém cuja historicidade mostra isso. Ele está colocando a historicidade dele para você. Não me importa se minha esposa não me ama. Prestem atenção, por favor. Acredito que ela não me ame, mas isso nada significa importância para mim. Eu amo por nós dois. Por mim e por ela. As coisas funcionam bem. Ela recebe o amor que eu tenho e isso me basta. Nada tenho a cobrar. Terminou o relatório dele. Então, no meio da historicidade dele, uma vez que ele está contando a historicidade, ele nos deu esse depoimento, esse testemunho de como é a questão da afetividade, do amor dele com a esposa. Muito bem. Linha 7. Este relato faz lembrar Cassimodo, o sineiro corcunda da Catedral de Notre-Dame. Notre-Dame é Nossa Senhora, né? No final da Idade Média, da obra Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Vamos adiante. Cassimodo amava Esmeralda, a jovem cigana. Ainda que ela em nada correspondesse ao sentimento do sineiro, buscava proteger, ajudar a moça. Arriscava a vida por isso. Amava sem precisar ser amado, assim como Emeric. Mas há diferenças de contexto, historicidade, contexto e historicidade. Tem erros aqui, né? O jovem Cassimodo havia sido abandonado na Catedral de Notre-Dame. E foi adotado por Claude Frollo, que o criou dentro da catedral de modo autoritário, coercitivo. Além de graves deformidades e de ser quase surdo pelo trabalho intenso de sineiro, ele sofria com descaso da sociedade local por causa da sua aparência física. Esmeralda era a luz de sua vida. O Victor Hugo fez essa obra. Porque ele ficou escandalizado com a Revolução Francesa, a queda da Bastilha e tudo que viria logo depois. Ele ficou chocado com a maneira como templos e acervos arqueológicos históricos estavam sendo tratados, entre eles a linda Catedral de Notre-Dame, na ilha, em Paris. E ele resolve, então, escrever esse livro numa tentativa de chamar atenção para a população da riqueza que eles tinham também a preservar, né? E que isso era parte da revolução de tudo que estava em andamento. Então ele escreve esse livro, publica este livro, isso em 1831, mas o livro não se passa em 1831, ele se passa no final da Idade Média, 1480, por ali, quando começa o Renascimento. É ali que o livro é ambientado. E ele coloca esse rapaz, o Cassimodo, que é um jovem de 20 anos, ele nasce gravemente deformado, com muitas deformações. A família, os pais não conseguem sequer olhar direito para ele e vão até a catedral e deixam a criança lá. E esse Claude, que era um alto funcionário da igreja, ele recolhe a criança e cria, mas de uma maneira muito, muito carregada, com maus tratos, com exigências muito severas para o Cassímodo, que, no entanto, respeitava e se torna um trabalhador ali, né? Um sineiro da igreja. Naquela época, ser sineiro de uma igreja como essa de Notre-Dame era um trabalho muito, muito pesado. Ele tinha que cuidar das cordas, dos trilhos, os sinos ficavam a 50 metros, mais de 50 metros de altura. A torre tem 70, o sino devia ficar mais ou menos a 50 metros, 55 metros de altura. Sinos pesados, daqueles carrilhões, ele tinha que subir. É difícil, é mal iluminado e é no frio do inverno, e tinha que usar muita força, às vezes, para dobrar aqueles sinos. Não era um trabalho simples. E ele se apaixona muito perdidamente pela Esmeralda. Ele se apaixona por ela. Não sei por que eu botei só o nome dela em português, né? Emerald seria correto, mas a Esmeralda é lindo. Vamos lá, vamos ver aqui como é que prossegue, onde é que eu estou? Aqui. Linha 18, vamos lá. Tanto Emeric como Cassimodo não sabem o que é o amor. Isso não tem qualquer fundamentação em filosofia clínica. Qual é a base para se dizer uma coisa dessas? É o filósofo que vai dizer o que é o amor? Não, não é? Ambos amam. E ambos nos dizem isso. Pode até não ser, mas para eu dizer que não é, eu tenho que encontrar a fundamentação na historicidade deles. Não é? Então não tenho como afirmar uma coisa dessas. E aí depois ainda vem uma pérola. O amor é reciprocidade, é troca, é querer bem um ao outro, não é uma compensação por algo que tenha faltado em algum momento. Isso não tem fundamento em filosofia clínica. Para alguns o amor é reciprocidade, para outros não é. Para alguns é troca, escambo, para outros não é. Para uns é querer bem, para outros não é. Para uns é só ser bem querido pelo outro. Isso para alguns é amor. E aí depois diz, não é uma compensação por algo que tenha faltado. Por que não? Às vezes é. Alguns amam como uma compensação para algo que faltou. Então, essa questão que começa na linha 18 não tem qualquer fundamentação. Linha 21. Cassimodo tinha 20 anos, Esmeralda, 16. Eram muito jovens para saberem o que de fato é o amor. O amor é uma experiência da maturidade. Do ponto de vista da filosofia clínica, cadê o fundamento para uma coisa como essa? Pode parecer bonito no papel, que aceita tudo, mas. Qual é o fundamento? Um jovem não pode amar? Só os velhos podem amar? Isso não tem qualquer fundamento. Linha 23. Emeric provavelmente não está sendo sincero. Por quê? Onde está qualquer elemento, qualquer item que mostre que ele provavelmente não está sendo sincero? É uma experiência difícil, nociva, amar e não ser correspondido. Para quem é nocivo e difícil? Para alguns é o melhor momento que já houve na vida. Simplesmente poder ter amado alguém. Às vezes no banco escolar, a menina, o menino nunca soube que a gente amava. E esse amor bastou. Quer dizer, por que que diz aqui que é uma experiência difícil, nociva, amar e não ser? E aliás, o que é ser correspondido exatamente. Depois diz: e se a esposa dele se interessar por outra pessoa, uma vez que não o ama, estará tudo bem? Isso não tem nenhuma relação com o resto da história. Isso é uma frase solta, absurda, no meio das coisas todas. Quer dizer, se a esposa dele se interessar, provavelmente ele vai sofrer, claro, se ele a ama, provavelmente. Mas isso é considerado na nossa base categorial, mas nós não sabemos. Há pessoas que, quando amam pela felicidade do outro, elas abrem mão do outro. Temos muitos exemplos disso. Já vimos uma obra de Somerset Maugham, lembram dessa obra? O Fio da Navalha? Que tratava de algo assim. Linha 26. Emeric é o Cassimodo de nossa época, fruto de uma sociedade preconceituosa. Qual é a fundamentação de uma afirmação dessas? Quer dizer que eu pego o Emmerich de 2006 e comparo com o Cassímodo de 1480 e digo que um é o espelho do outro, é da nossa época, fruto da nossa sociedade preconceituosa. O que a nossa sociedade preconceituosa tem a ver com o amor que o Emmerich diz que tem pela esposa e que ele acha que ela não ama? Está tudo bem, ele ama pelos dois. O que a sociedade até pode ser fruto, mas precisa estar fundamentado. Clínica, fundamentação é método, não é qualquer coisa. Ah, linha 27. Emmerich desistiu do amor, porque ele nos diz exatamente o contrário. Ele nos diz que ele ama. E ama pelos dois, a esposa não o ama, e para ele isso não significa nada, ele está dizendo. Então, qual é o embasamento que me faz ir e desautorizar o outro no mundo dele? Com que autoridade eu posso fazer algo assim? Eu não posso. Ah, é meio que desistiu do amor. Ele diz exatamente o contrário, que ele ama. O que ele vive é uma obsessão socialmente pacificada. Realmente faz lembrar o que houve com Cassímodo. Absurdo, não tem qualquer fundamento algo assim. Linha 29. Algumas pessoas amam, independentemente de serem amadas. Correto. Correto. Algumas fazem isso e o nosso consultório é, aliás, o próprio Emmerich, que é o exemplo disso, de quem ama, independente de ser amado ou não. Lembrem, de acordo com a historicidade de algumas pessoas, cada um funciona de um jeito. Algumas pessoas, elas amam, são esponjas. Elas precisam que o outro sempre dê e dê mais e mais e mais. E se um dia esse outro pedir um pouquinho, um copinho só desse amor todo que ele deu, essa pessoa vai, às vezes, dizer coisas como: é, você está ficando egoísta, está ficando avarento, sempre deu, agora quer. Era um escambo, então, às vezes pode acontecer isso. Outras pessoas não se importam com isso, elas dão amor, e se retornar ou não, não estão nem aí para isso. O próprio dar esse amor para elas já é o pagamento desse amor. Elas ficam felizes de ver os outros se realizando e não tem nenhum problema quanto a isso. Cada um é de um jeito, não é? Linha 30. Então, a 29 até agora é que se salvou aqui do provavelmente correto. Linha 30. Amor é sempre amor. Seja em 1482 ou em 2007. É o mesmo modo. Não, senhores. Só se é assim para quem escreve isso, né? Agora, que é assim para todo mundo? Não. Amor é sempre amor? Não. O amor tem muitas facetas, como qualquer outra coisa, muitos desdobramentos. Como eu posso dizer que. Olhem, só para vocês terem uma ideia de como não é, de fato, amor é sempre amor. Em 1480, aqui, quando no final da Idade Média, a mulher era quase uma moeda de troca nos casamentos. A maior parte dos casamentos era arranjada e a mulher entrava como uma espécie de negócio nesse. Hoje, as mulheres têm escolhas. Não tinham naquela época, raramente. Hoje, mulheres estão em questão de igualdade, de responsividade, de outros elementos com o homem muito, muito avançadas. Mas sabemos que ainda há injustiças salariais e outras coisas mais. No entanto, conquistaram um espaço que a mulher de 1480 nem sonhava que pudesse existir. Mas de jeito nenhum. O amor hoje romântico, que nasce fortemente com o Renascimento, dali para cá, em 1480, o amor romântico era uma exceção. Ele era quase uma utopia. Era tema das novelas de cavalaria e olha lá, muito raro para muito poucos. Hoje, o amor romântico é amplamente disseminado, né? Que hoje a gurizada até troca o nome, muitos dizem admiração. Ah, perdi a admiração. Precisamos enraizar para ver isso. E ali tem um trechinho de Notre-Dame de Paris, do Victor Hugo, muito bonito, né? Que a Esmeralda conversa com um dos pretendentes dela. Ela tinha muitos. Ela era uma cigana muito linda. O Vitor Hugo descreve no livro com os cabelos negros, os olhos negros, como jabuticabas imensos. Ele não usa o termo jabuticaba. E a pele sedosa, uma mulher muito bonita, e que encantava por onde passava, com sua desenvoltura, né, para os padrões de época. Então, aqui ela conversa com um dos pretendentes dela, que mostra que ela era uma menina, que a maneira como ela via tudo isso, às vezes beirava a inocência pura da fantasia, típica da época dessa garota. Ela sonhava em encontrar a mãe verdadeira dela, uma vez que ela tinha também sido abandonada, né? E foi criada por uma família que não era a família original dela. Um acompanhamento existencial. Se você recuar no tempo e lembrar de alguns momentos muito complicados e também considerar como foi acompanhado nesse momento, como foi acompanhada nesse momento muito delicado. Talvez quem acompanhou você foi uma sociedade em seus vários aspectos. A ida ao clube, a ida ao templo, não é? A conversa com seu sacerdote, com seus amigos. Outros tiveram como companhia o que eles chamam de solidão. Outros tiveram como companhia a própria estrada, e assim sucessivamente. O Hermann Hesse escreve uma curta novela sobre esse tema. Nessa novela, um homem está deixando para trás algo que para ele é muito importante e com muita dificuldade ele está deixando. Ele tem a companhia de um guia misterioso que o leva para cada vez mais longe dali. Uma analogia muito bonita para as relações da pessoa com sua alma, com seus elementos cognitivos, sua espiritualidade. Muito linda a novela do Hermann Hesse que nós vamos ver agora. E conversando com essa novela, um pequeno ensaio cinematográfico chamado Human, muito bonito, que vamos ver logo a seguir. Vamos começar com Hermann Hesse. Na Estrada da Garganta, perto do penhasco, muito escuro, parei hesitante e olhei ao redor. O sol brilhava neste mundo verde e agradável. Sobre o prado flutuava cintilante a grama nova e castanha. Ali havia bem-estar, ali havia calor, ali havia prazer. Ali a alma sussurrava em tom profundo e apaziguada, como um zangão em pleno perfume e luz. E eu talvez fosse um tolo em querer deixar tudo isso para subir a montanha. E é exatamente o que ele vai fazer. Todo esse mel, toda essa luz, todo esse bem-estar ele está deixando. O que houve que alguém deixaria algo assim? O guia tocou de leve no meu braço. Arranquei o meu olhar da paisagem tão querida, como a gente se desprende à força de um banho morno. Agora eu olhava para o barranco, envolto numa escuridão sem sol. Um riacho pequeno, escuro, estalava pela fenda. Na margem cresciam pequenas moitas de uma grama descorada. Em seu leito havia pedras lavadas em todas as cores, mortas, pálidas, como ossos de seres que tiveram vida. Hermann Hesse nos conta essa travessia de alguém que, por alguma razão, precisou se afastar de algo que amava, que gostava, que lhe fazia muito bem, e fazer uma travessia difícil, pesada, complicada. Nessa travessia, essa pessoa conta com um guia. Nós não sabemos bem quem é esse guia, ele não tem um nome. Na novela, nós não temos o nome dele, mas nós temos as características deste guia. E as características nos mostram muito pontualmente de quem se trata esse guia. Vamos descansar, Eu disse para o guia. Ele sorriu, paciente, e nós nos sentamos. Estava frio, e do penhasco saiu uma leve corrente de ar fresco, mas era sombrio, era áspero. Detestável, detestável ir por esse caminho. O caminho parece horrível, eu disse para ele, mas disse hesitante. Em mim tremulava como uma chama se apagando a esperança, violenta, incrível, irrazoável, de que talvez pudéssemos retornar. O guia ainda se deixaria persuadir? Tudo isso nos seria poupado. Sim, e por que não? Lá de onde vínhamos não era mil vezes mais bonito? A vida lá não corria mais rica, mais quente, mais digna de amor? Eu não queria ficar. Eu não tinha vontade de bancar o herói e o mártir. Queria estar em paz, ficar no vale, lá onde tem sol. Logo eu comecei a tremer. Ali não era possível continuar assim, não por muito tempo. Tens frio, disse o guia. É melhor irmos andando. Com isso, ele se levantou, espreguiçou-se em todo o seu comprimento e olhou-me sorrindo. Não havia zombaria, nem piedade no riso, nem dureza, nem consideração. Não havia nele nada além de compreensão, nada além de sabedoria. Esse riso falava para mim: eu te conheço. Conheço o medo que tu sentes. E não esqueci de maneira alguma o teu grande palavreado de ontem, e de ontem, ó, anteontem. Todo mundo pressentiu logo a covardia que a tua alma experimenta agora. Cada olhar querido, cada raio de sol, lá de baixo, eu conheço. Tudo ali me é familiar, muito antes mesmo de teres me mostrado. E então o guia olhou para frente, para a estrada difícil que se seguiria. Observem como este guia age com este homem. Um homem que deixa algo que ele amava, algo que ele estava muito bem vivendo. Por alguma razão ele precisou atravessar essa trajetória tão difícil. Mas ele conta com este guia. Este guia o estimula sempre a caminhar. Como ele mesmo disse, só tem palavras de sabedoria. Sabe o momento de descansar, sabe lidar com o contexto. Vamos ver as características deste guia sempre durante a caminhada. Ele já havia avançado vários passos sobre pedras através do riacho escuro e estava mesmo a ponto de desaparecer da minha vista na primeira volta do penhasco. Pare, pare, eu gritei para ele. Estava cheio de medo. Imediatamente tive que pensar: se isso fosse um sonho, agora meu espanto iria irrompê-lo e eu acordaria. Pare, gritei. Não consigo. Ainda não estou preparado para isso. O que faz um guia sábio nessa hora? Nesse contexto, ir embora deixaria ele à mercê de tudo isso? Voltaria? Diria para ele: então vamos voltar para de onde você veio? Ou este guia, compreendendo a jornada, compreendendo a necessidade da travessia, tentaria as melhores condições para que ele pudesse fazer isso? Não a certeza, mas as condições. O guia parou, olhou tranquilamente ao redor, para cima. Não havia censura nele, mas com aquela sua detestável compreensão, com aquela intragável convicção, com o seu já entendi tudo. Não seria melhor voltarmos? Perguntei. E ele ainda não pronunciara a última palavra, e eu já sabia, cheio de repugnância, que ele me diria não, que teria de dizer não. Imediatamente a idade, os hábitos, o amor, as coisas familiares, tudo dentro de mim gritou, cheio de desespero: diga sim. E o mundo inteiro e o lar penduravam-se aos meus pés, como uma bola de ferro. Eu queria gritar sim, embora soubesse perfeitamente que eu não poderia. É uma história que vai nos mostrar a passagem dos dilemas existenciais que cada um de nós, ao longo da vida, eventualmente passa. Imensos, imensos dilemas, enganos, erros, na caminhada, deixando paragens que pareciam o nosso ponto de chegada, na verdade, era mais longe. E ao caminharmos, teremos a companhia de muitas coisas. Este homem teve a companhia deste guia. Quais são esses nossos guias? O que você tem cultivado para servir de guia em momentos assim? Para evitar o desespero, mesmo que no lugar que ele estaria, que ele estava, ele podia cair facilmente no desespero. Mas esse guia estava com ele. Mesmo com sabedoria, mesmo com amor, ele se irritava com esse guia. Às vezes discutia com ele. Mas não voltou atrás, não é? Estava prosseguindo. Vou partilhar a tela com vocês para vermos uma ilustração disso em cinema. Erin Brown Thomas, que é a cineasta, ela nos mostra essa menina tentando se socializar, caminhando pela rua, tentando estar entre as pessoas. Algo a segura. No princípio, nem parece algo muito forte, mas à medida que ela avança, as restrições aumentam muito e ela se vê presa. Como ela faz? Tenta se soltar, tenta lutar contra isso que aprende. Mas isso que aprende parece muito forte, muito mais forte do que as forças que ela tem para se soltar. E as imagens nos mostram de perto essas amarras e a dificuldade que ela tem de prosseguir. Não é isso que vemos no texto do Hermann Hesse. No texto do Hermann Hesse, esse homem encontra também amarras. Encontra dificuldades extremas, mas ele tem um guia. Esse guia parece como já disse para ele: eu conheço você, disse esse guia. Disse mais para ele. Tem dito todo o tempo para ele, muito devagar, muito pontual, mas tem dito para ele. Ele ainda não reconhece o guia. Já sabe da estrada. Para cada um de nós, isso provavelmente é muito diferente. Vamos ver como prossegue a história. Ele então diz para o guia parar, que era melhor voltar, que ele não está aguentando mais. Então o guia estendeu a mão e mostrou o vale, que tinha ficado para trás. É lá de onde ele veio, aquele vale lindo, que ele há pouco descreveu para nós, não é? E eu me voltei novamente para olhar aquela paisagem querida. E aí vi o mais triste de tudo. Eu vi os vales queridos e as planícies pálidos e mortos sob um sol extenuante. As cores eram falsas e ásperas. As sombras eram de um negror ferruginoso e sem encanto, e nada tinha alma. Nem atrativo nem perfume, e tudo cheirava e tinha gosto de coisas das quais a gente já se encheu até o pescoço. Ah, como eu conhecia isso, como eu temia! e odiava esse jeito horrível que tinha o guia de depreciar tudo que era querido e agradável, de tirar-lhe a seiva e o espírito, de tornar falsos os perfumes e envenenar tranquilamente as cores. O guia está mostrando para ele algo que ele deixou para trás e que, na verdade, era falso. Ele não sabia, ele vivia aquilo tudo achando que tudo aquilo era verdadeiro, se empenhava para ter mais daquilo. E o guia, agora à distância, pede para ele: olhe para lá. Olhe, na verdade, o que você deixou para trás. Era de fato todas essas coisas maravilhosas que você fala? Ou você, por não conhecer coisas outras, achava que aquilo tudo é que era o maravilhoso? Quem só conheceu coisas muito ruins na vida, como sabe comparar? Como sabe distinguir quando está diante de coisas muito boas? Será que ela não vai se atrapalhar, não? Pode se atrapalhar eventualmente. Era isso que estava acontecendo com ele? E ele se enfurece contra o guia que estava mostrando a ele isto. Olha, o lugar que você estava não era o lugar para você. O guia já disse a ele: eu conheço você. Não era ali o seu lugar. Seu lugar é outro. E ele se enfurece com o guia. Mas observem, ele não quer voltar. Em nenhum momento ele sabe o caminho de volta. O guia não está arrastando, ele pode voltar se ele quiser. Mas eu conhecia isso. O que ainda ontem era vinho, agora tornava-se água. E nunca mais a água voltaria a ser vinho, nunca mais. Calei-me e segui triste, segui o guia. Ele tinha razão. Tinha razão agora e tinha razão antes. Bem, se ao menos ele ficasse visível e perto de mim, em vez de no momento de uma decisão, como era tão frequente desaparecer de súbito e deixar-me sozinho, sozinho, como aquela voz estranha no meu peito, na qual ele havia se transformado. Vejam que em alguns momentos esse guia se afastava e o deixava para ter as próprias escolhas, para decidir. Não ficava 24 horas com ele. Calei-me de novo. Mas meu coração exclamava fervorosamente: espere, espere, eu já estou indo. As pedras do riacho eram horrivelmente escorregadias, era cansativo e provocava vertigens caminhar assim, passo a passo sobre a pedra estreita, molhada, que distinguia e faltava sobre a sola dos meus pés. E além disso, a trilha começou a ficar bruscamente às escuras, paredes do penhasco tornavam-se mais próximas, inchavam raivosamente, e cada um de seus cantos mostrava o propósito maligno de nos esmagar, cortar para sempre nosso caminho de volta. Sobre pedras escarpadas e amarelas corria um fio de água insistente e viscoso. Não tinha mais céu, nem nuvens, nem mais azul sobre nós. Andei atrás do guia e muitas vezes eu fechei os olhos, de medo, de repugnância. Que trajetória difícil. É assim sempre, é assim para todos? Mas é para ele. Vamos retornar ao filme Human para vermos o que acontece com essa garota. Lutando com todas as forças para se livrar das amarras.
Forgiveness for making you cry. you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.
Dado ponto. Não podendo mais lutar contra as amarras, são tão poderosas, ela se solta. E com as amarras ela começa a dançar. Enquanto ela dança, ela tenta ainda caminhos de se soltar, mas ela começa a se tornar visível para aqueles com quem ela gostaria de socializar. E não esconde absolutamente nada que está se passando com ela. E esses que vêm, agora o que se passa com ela, se aproximam, uns por curiosidade, outros por acharem que aquilo é uma peça de teatro que está em andamento, uma peça lúdica, riem, brincam, outros se assustam, não entendem o que está se passando. Mas todos, seja como for, começam a ter uma opinião e muitos se aproximam dela. No caso dela, o guia, um elemento social, socializante, muito diferente do personagem de Herman Hesse. Não há essa socialização. Há uma preparação interna. Este guia surge como consequência dessa preparação. Alguém que está guiando, alguém que o conhece. Esse alguém que o conhece, que é tão próximo dele, é uma parte muito grande dele. Mas ele, no estado de sofrimento e de mudança, não consegue entender isso. As coisas continuam se complicando muito nessa trajetória, muito, muito. Ele começa a se questionar de todas as coisas, inclusive suas identidades. Então, o guia, percebendo que as coisas estão tomando um rumo muito delicado, começa a cantar. E na canção ele fica repetindo: eu quero, eu quero, eu quero. Cantava o guia, tenazmente. E eu pensava: ai, se eu pudesse voltar. Mas há muito havia escalado os muros, os precipícios, através dos quais não existia nenhum caminho de volta agora. O choro me estrangulava por dentro, mas eu não podia chorar. Isso pelo menos não. Assim contrariado, acompanhei bem alto o canto do guia, na mesma cadência, no mesmo tom. Porém, eu não acompanhei suas palavras, e sim, eu disse continuamente: preciso, 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 preciso. Não era fácil para mim cantar. Assim, sozinho, não, para eu cantar. Na escalada, cedo perdi a respiração e tive de parar, ofegante. Ele, entretanto, continuava cantando. Incansável. Eu quero, eu quero, eu quero. E com o tempo, comecei a acompanhar também suas palavras. E agora, pensando melhor, a subida ia melhor. E eu já não precisava mais. Na verdade, eu queria. E já não havia mais cansaço durante o canto. Recordam as travessias que fizeram? Um dia foram crianças e disseram a vocês: olhe, ser adulto é muito chato, ser adulto é muito ruim, ser adulto você vai ver, você vai trabalhar no que você não gosta, não tem graça nenhuma, tudo é ruim, é feio. Bom, se de fato for assim, qual é o estímulo que se tem para crescer, não é? Bem pouco. Por pior que seja ser criança, então é melhor seguir criança. Só que isso é verdade? Ser adulto é de fato chato? É ruim? É isso? Muitos adultos descobrem que ser adulto, quando se tem idade para ser adulto, quando se tem a trajetória para ser adulto, é inspirador, é libertador. Podemos fazer muitas coisas. Final de semana você pode caminhar, passear pelo parque. Uma criança não pode, precisa ir com a mãe ou pedir a ela ou o pai. Como adulto, você pode pedir uma comida no meio da noite? Uma criança precisa pedir para a mãe, para o pai, se pode. Como adulto, você pode dormir bem mais tarde, ficar vendo um filme que você gosta. A criança tem que pedir para o pai e para a mãe, porque no outro dia tem aula, etc. Há muitas diferenciações. Talvez seja muito bom ser criança quando se é para ser criança, e ser adulto quando se é para ser adulto. Mas essas passagens podem ser muito difíceis, como esse rapaz está nos mostrando, esse homem. Só que nessa altura da jornada, ele já se deu conta. Aquilo tudo que ele vivia era muito bom, mas era para um outro contexto. Não é para o contexto de agora. Tanto é que, mesmo querendo voltar, ele já nem sabe mais agora como. E confia que precisa continuar, sim. Já sente momentos de paz, já sente momentos de inspiração. Está se redescobrindo. Estava mais claro dentro de mim agora. E quanto mais claro se tornava tudo dentro de mim, as pedras ao redor, a pedra lisa, elas também se distanciavam. Tornavam-se agora melhores, mais secas, metade menos escorregadia para o pé. E sobre nós surgia mais e mais um céu azul claro, como um riachinho azul entre as margens de pedra, e logo como um pequeno lago azul que crescia, ganhando extensão. Ora, isso estava ali todo o tempo. É que agora ele conseguia ver tudo isso. O que era ameaçador, o que era ruim, terrível, como ele descrevia, parece agora tão diferente, não é? E eles estão no mesmo lugar praticamente e continuam caminhando. Tentei querer mais forte infinitamente, e o lago celeste continuou crescendo e a trilha tornou-se mais praticável. Sim, eu corri longo tempo por todo um caminho sem dificuldade, ao lado do guia, e inesperadamente ouvi o cume das montanhas perto sobre nós, brilhante. Em um vento ensolarado, ele começa a descrever uma paisagem tão linda que aquela paisagem antiga parece traços garatujas de um desenho de uma criança. Era uma montanha extraordinária e um pico extraordinário sobre esse pico que havíamos alcançado através de infinitas escarpas nuas. Sobre esse pico também crescia na pedra uma árvore pequena e mirrada com alguns ramos pequenos, fortes. Ali estava ela, incrivelmente original, dura, firme na rocha, o azul fresco do céu entre seus ramos. E bem no alto da árvore estava pousando um pássaro. A liberdade, que o observava atentamente nos seus movimentos, atentamente nos seus movimentos. Vamos ver, enquanto isso, como a menina, que agora colocou suas amarras aos outros para que pudessem ver o que se passava.
Don't put the blame on me.
can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Uma linda metáfora inspiradora da Erin Brown, na qual ela nos propõe: se nossas dores mais íntimas, nossas amarras, se tornarem socialmente conhecidas, e se os outros puderem ver de maneira tão óbvia estas nossas dores e como se passam, segundo a autora, teremos uma chance muito importante. Muitos nos socorrerão. Como fizeram com essa menina, puxaram, viram as amarras, trouxeram para o meio, romperam as amarras e deixaram que ela fosse livre. Foi um caso. Nós não sabemos se será sempre assim e para todos. A história da humanidade mostra inúmeras variações em torno do tema. E como será o final da história do Hermann Hesse? Será que é assim também? A canção, o pássaro ficava cantando também, com uma voz rouca, ele diz. E aí ele fala: sua canção chamava-se Eternidade. Eternidade. O pássaro cantou e seu olho brilhante e duro fitou-nos com um negro cristal. Difícil suportar aquele olhar, difícil suportar o canto. E mais que tudo, era terrível a solidão e o vazio daquele lugar. A amplitude vertiginosa do espaço deserto. Morrer era a delícia impensável e ficar uma dor inominável. Ou seja, eles chegaram num lugar em que não poderiam estar. Era o final da passagem, mas o final para onde? Alguma coisa precisava acontecer e rapidamente, naquele instante. Senão, nós e o mundo nos tornaríamos pedras de pavor. Pressenti o que ia acontecer e um sopro quente subiu dentro de mim, como a ventania antes da tempestade. Senti calejando sobre o meu corpo a minha alma, como uma pedra ardente. Ele veio, ele estava ali. O pássaro lançou-se bruscamente do ramo e atirou-se no espaço. Meu guia, então, abriu os olhos. Os braços e uma queda, ele se precipitou no azul, precipitou-se no céu e voou. Agora, a vaga do destino estava ali com as outras. Agora, ela arrancava dali meu coração. Agora, ela rompia todos os laços. E logo senti que me precipitava, que saltava. Eu voava também. Envolto num turbilhão de ar frio, atirei-me feliz e com a delícia através do infinito, diretamente no seio de minha mãe. Nasceu. Um lindo texto, uma linda novela de Hermann Hesse, chamada Caminho Difícil.